E estamos de volta com Vida e Saúde nesta manhã de sábado, tratando do tema dependência química e a nova legislação a nível federal que possibilita a internação involuntária de pacientes para desintoxicação pelo prazo máximo de 90 dias, sem a necessidade do consentimento do paciente ou da própria família, né? Uma avaliação por profissional da área da saúde pode indicar esta necessidade. É importante destacarmos também que esse trabalho que estamos realizando tem o apoio da Agência de Comunicação do Ministério da Saúde, nos oportunizando a presença, né, no segmento anterior da doutora Feliane Meirelli. E agora nós vamos trazer o depoimento de uma pessoa que trabalha nessa área, mas que também já foi dependente químico.
Eu sou Eduardo, sou terapeuta holístico, né, exerço a profissão há 14 anos, estou aqui há 5 anos em Brasília. Já trabalhei em comunidades terapêuticas, hospital psiquiátrico, hospital dia. Atualmente trabalho numa clínica psiquiátrica e num ambulatório aqui em Brasília. Como história pessoal, desenvolvo essa atividade há 14 anos. Fiz diversos cursos, né, através de escolas em São Paulo, né, USP, Unifesp. E trabalho junto, aliado a psicólogos e psiquiatras, no tratamento de dependentes químicos. Até porque em 97 passei por uma internação. E estou 22 anos sóbrio, né? Então exerço a profissão no sentido, né, de gostar da profissão e também de poder ajudar pessoas que têm a mesma demanda, né, ou demandas semelhantes àquela que eu tive no momento de uma internação e numa percepção passada. A questão da descoberta da dependência química, na realidade eu comecei o consumo de álcool aos 12 anos, aos 13 anos já com maconha e cocaína, e isso perdurou até os 24 anos, né? Desde cedo, problemas de relação familiar, dificuldade, né, em adequação escolar e uma série de fatores. Isso, com o passar dos anos, foi me criando problema, né, déficit em áreas educacional, social, dificuldade em relação com pessoas, com família. Até, por fim, ter episódios, né, de coma alcoólico, overdose de cocaína, que me levou a solicitar uma ajuda à minha família no sentido de internação. Nessa época não havia possibilidade de internação involuntária, só havia comunidades terapêuticas ou hospitais psiquiátricos no Brasil. Funcionava dessa forma. Devido a um sofrimento e consequências negativas, por conta própria eu decidi me internar. Bom, por último, na minha avaliação da nova lei, que na verdade não é nova, né? Há um decreto do Ministério Público desde 2001 que permite a internação involuntária no Brasil para dependentes químicos, desde que haja o consentimento familiar, avaliação psiquiátrica adequada e alguns critérios que se denominam aí que risco de vida ao próprio paciente ou a total ausência de crítica da sua condição, que geralmente pode levar a um risco de vida, né, iminente de uma questão física ou até danos mentais que podem ser irreversíveis. Então, há alguns critérios, né, na psiquiatria que indicam essa internação involuntária, mesmo contra a vontade do indivíduo. Ou, muitas vezes, esse indivíduo não tem um mínimo de crítica, né, para estabelecer um mínimo de cuidado pessoal ou dignidade como ser humano. Então, é necessário esses processos, né? Sei que há muito debate, há muitas questões aí que se colocam, né? Eu, por exemplo, já fiz trabalhos, né, até através de cursos, né, em São Paulo, e já vi abordagem, já participei de abordagem na Cracolândia. O estado de algumas pessoas ali é praticamente irreversível a condição se não for feita uma abordagem, às vezes até de forma involuntária, ou às vezes até de forma judicial. Mas se dá uma oportunidade ao indivíduo, porque a partir do momento que você desintoxica, medica, alimenta, cuida, traz terapia e uma série de cuidados, esse indivíduo ele volta a ter algum tipo de crítica e aí se abre a possibilidade de um tratamento, de uma recuperação. Então, né, sou plenamente a favor, conheço inúmeras pessoas que são sóbrias muitos anos, que passaram por internações involuntárias. O que se discute é mais o critério e a forma como se trata. E isso vai depender de uma série de questões, porque no Brasil, infelizmente, a vigilância ela exige inúmeros critérios para tratamento, mas a realidade não é essa. E o próprio governo nem sempre respeita as próprias condições das regras que ele mesmo põe para tratamento. Então, muita gente tenta tratar com recursos, com doações, uma série de fatores, e às vezes não atinge a perspectiva ou as diretrizes da vigilância sanitária no Brasil e não podem cuidar de pacientes. Então, assim, precisa também de um maciço, intenso, né, investimento de recurso federal para que potencialize essas instituições. E a forma de tratamento voluntário ou involuntária, no fim, é uma doença gravíssima que leva o indivíduo ao óbito e, às vezes, precisa ser tratado de uma forma mais rígida, mais ríspida, para que possa salvar a vida desse indivíduo. Muito grato aí pela atenção e pela oportunidade de colocar minhas opiniões.
Saiu o depoimento do Eduardo também, né, trazendo a sua visão sobre essa questão da internação involuntária. Uma outra opinião importante é da psicóloga Beatriz Scandiosi. Ela trabalha em um projeto de política de redução de danos em festas e traz a sua visão sobre essa lei. Ela que não concorda totalmente com a internação involuntária, mas que, em alguns casos, acredita ser importante.
Meu nome é Beatriz Charles Candiuzzi e eu sou psicóloga. Eu faço parte do coletivo TEIA de redução de danos em festas. Bom, a redução de danos é uma estratégia de saúde que propõe um olhar diferenciado para o usuário de drogas e para as pessoas em vulnerabilidade. E ele passa por um reconhecimento da singularidade da pessoa, né, das questões sociais todas que estão envolvidas e principalmente da autonomia daquele sujeito, né? As estratégias que são construídas em conjunto com o profissional de saúde ou a equipe e o usuário. A gente não vai querer impor, né, nada, uma abstinência, uma internação. Agora, isso também precisa ficar claro, a abstinência não é contrária à redução de danos, ou melhor, a redução de danos não é contrária à abstinência. Pode ser, inclusive, que a abstinência seja um objetivo da redução de danos construído em conjunto com o usuário, quando aquilo faz sentido no contexto dele para aquele indivíduo. Então, a abstinência é uma possibilidade, mas não é a única, não é todo mundo que vai escolher parar. Existem muitas variáveis, muitos contextos diferentes. E um ponto importante é que a redução de danos, ela chega até as pessoas onde elas estão, né? Seja com a população de rua, seja numa situação de festa, lugares onde existe o uso das substâncias, a redução de danos está lá, promovendo saúde junto àquelas pessoas no ambiente delas. Então, eu sinto que a redução de danos tem realmente um alcance muito importante de promoção de saúde, de trazer essa autonomia do usuário, essa possibilidade de fazer um uso consciente das substâncias. Diferente de colocar a abstinência como única alternativa, né? As internações também, a redução de danos não se opõe também às internações. Ela pode ser uma medida necessária, pontual, quando faz sentido para aquele sujeito, respeitando a autonomia dele. Ela não vai funcionar para todo mundo. Então, por isso, a redução de danos continua sendo uma estratégia muito importante para estar junto com os sujeitos naqueles ambientes de uso e promover autonomia e uso consciente da substância. Nos eventos, a gente faz as ações, digamos, para todos os convidados, nos quais a gente distribui água, distribui informativos sobre a redução de danos, apresenta a proposta da redução de danos para os convidados. E também, diante do interesse, né, dependendo do que a pessoa demonstrar, a gente pode ter uma conversa mais específica sobre drogas, sobre diferentes drogas, sobre riscos e cuidados que a pessoa precisa ter, também sobre prevenções específicas para ISTs, porque também distribuímos preservativos, né, como eu falei. E, além disso, a gente apresenta a proposta da redução de danos também para os funcionários da festa. A gente se coloca o nosso espaço de redução de danos como uma referência para os funcionários da festa, para os convidados, para que, se eles virem alguém passando mal, precisando, encaminhem para esse espaço para a gente fazer um acolhimento. E aí esse já é o serviço, o segundo serviço, que é o de acolhimento, né? No qual, se uma pessoa chega lá passando mal pelo uso de alguma substância ou não, aí temos um espaço para a pessoa descansar, afastado da música, afastado das pessoas, ela pode sentar, dependendo ela pode deitar. Ela vai tomar uma água e ter uma conversa com uma de nós, né, dessa equipe multiprofissional. Pensando um pouco com o que a gente vê nas festas, sim, existe muito abuso, né, existe muita desinformação. Esse ainda é um serviço muito novo, então só da gente estar falando sobre as substâncias, sobre os riscos, sobre os cuidados, isso já é inovador. As pessoas nunca tiveram esse tipo de abordagem, assim, muitas das pessoas deixam isso claro. Então, a recepção das pessoas a esse serviço é muito interessante, né? Elas se interessam muito por esse serviço e querem saber mais, querem se informar, querem saber sobre as substâncias que elas estão usando.
E agora vamos contar com a participação também do professor e doutor Anthony Wong, diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica e vice-presidente do Fórum Internacional de Testagem de Álcool e Drogas. Ele tem uma visão bem interessante sobre esse assunto.
Meu nome é professor doutor Anthony Wong, sou médico-chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sou vice-presidente do Fórum Internacional de Testagem de Droga e Álcool. Eu sou também assessor da Organização Mundial de Saúde na área de segurança de medicamentos. Trabalho na área sobre drogas há mais de 35 anos. Bom, em primeiro lugar, desde o ano passado, quando houve aquele problema com a Cracolândia em São Paulo, em que houve uma dispersão de mais de 4, 5 mil usuários de drogas na Cracolândia, essa pergunta tinha sido colocada para mim sobre o que fazer com os dependentes de crack. Evidentemente, crack é, vamos falar de crack, porque ele é a droga mais séria e leva a dependência mais rápida. Na época eu já falava que era necessário contemplar a internação involuntária ou forçada, se quiser também, para justamente dar tratamento a essas pessoas, e não como uma forma coercitiva ou policial. E agora, com essa lei do presidente Bolsonaro, não está diferente. Uma pessoa que é dependente de droga, qualquer que seja, seja crack, seja ópio, heroína, maconha, anfetamina, ou nos Estados Unidos, ICE, né, ou metanfetamina, essa pessoa, quando ele cai nesse vício, nessa situação de dependência, essa pessoa já perdeu todo o controle do sua capacidade de julgamento ou de sanidade mental. Essa pessoa é definição de psiquiatria. Pessoa dependente perdeu o seu controle de raciocínio, porque ele só pensa naquilo. Ele faz tudo para aquilo lá. Ele acorda de manhã pensando naquilo, almoça pensando aquilo, anda na rua pensando aquilo, e ele não vai assim, medir esforços para conseguir os meios para conseguir a substância do seu desejo, que é a droga. Então, a grande causa da violência é o tráfico de drogas. E a morte está diretamente relacionada com o uso de crack. Enquanto ele tiver a droga à disposição, ele não tem opção. Não há meio termo nesse caso. Eu tenho que tirá-lo do meio que ele vive, eu tenho que tornar ele abstêmio, certo? Para ele não ter mais a fissuração da droga, para ele poder fazer um raciocínio, pelo menos com alguma, não toda, alguma lógica, algum sentido.
Doutor Anthony, algumas pessoas são contrárias à internação involuntária, dizendo que ela fere os direitos humanos, porque a pessoa perde o direito de escolha se quer ou não receber o tratamento. Qual é a sua posição sobre isso?
Vamos raciocinar sobre direitos humanos. A Constituição brasileira assegura que homem ou a pessoa tem direitos humanos, que sejam, e aí eu uso o projeto, habitação, saúde e segurança. Tá certo isso?
Correto.
Cadê a habitação do usuário de crack? Não tem, é rua. Cadê a segurança que ele tem? Nenhuma. Explorado, inclusive pode ser morto. E onde está a saúde? Ele, cara, está assim, cheio de doenças, desnutrido, sem condições de reagir ao mínimo a uma infecção, tá certo? E totalmente, e precisa a morrer precocemente, se não da droga, ou então está no mão do traficante. Então, para eu assegurar direitos humanos para ele, eu tenho que dar os direitos humanos para ele. Eu tenho que fornecer habitação, que é internação. Eu tenho que fornecer saúde, assistência médica, certo? E eu tenho que dar segurança para ele, que é justamente um lugar que ele está protegido, não só dos traficantes, mas dele mesmo. Agora, não uma internação prolongada, é uma internação necessária até perder, até passar esse período de necessidade de abstinência, que varia de pessoa para pessoa, de droga para droga. Eu não acho 90 dias é um número mágico, tá certo? Mas pode ser. Então, eu tenho aqui, eu sou o diretor também do Maxilabor, tá certo? E nós temos um programa chamado Cuide. Chama Programa do Controle do Uso Indevido de Drogas nas Empresas. E a última, são cinco pernas, e a última perna chama tratamento, diagnóstico e tratamento. Ora, ele tem que ser primeiro identificado, que é o diagnóstico, que aí então internação compulsória ou involuntária ou não. Mas depois, uma vez diagnosticado, o que, que nós vamos fazer com ele? Certo? Eu tenho que dar uma sequência a isso aí. Então, ainda é necessário avaliar caso a caso, certo? Primeiro, tirá-lo da causa de doença dele, certo? Então, o médico dá antibiótico e, no caso aqui, tirá-lo da droga que é a causa da doença dele. Uma vez removido isso, então, removido o agente causal, então, uma recuperação da saúde. Aí, ele tem, nesse período, oferece um tratamento. Quando ele verifica que tem possibilidade de reinserção, que tem uma chance a mais na vida, mas vai ser monitorado de que não vai recair na doença, não é apenas me tirar de lá e acabou, olha, agora você está por via, já conseguiu emprego, tchau. Não, ele tem que ser monitorado de que não há possibilidade de recair na droga, porque a recaída é muito pior do que a doença durante a fase da doença. A recuperação é muito mais difícil. Com isso, você consegue recuperação.
E as pessoas que passam por esse processo, por esse programa, Dr. Anthony, conseguem uma boa recuperação?
O programa Cuide, certo? Tem várias maneiras de fazer isso em qualquer lugar. Nós temos uma recuperação de todas as esferas nas pessoas empregadas em torno de 85%. Beleza, né? Enquanto você vê que a recuperação na casa, rua, é menos de 20%. Na Inglaterra, entre metroviários e ferroviários, que fazem o mesmo programa, a recuperação deles é 95%. Então, serve apenas tirá-lo da droga. É necessário oferecer uma alternativa. E uma alternativa construtiva. E uma alternativa construtiva, mas que seja monitorada. Com isso, você consegue recuperar. Lembrar que todo viciado, dependente, na realidade, a cabeça funciona que nem uma criança. Ele não tem capacidade, não tem mais o intelecto necessário para julgar. E nós temos que conduzir essa pessoa pela mãozinha, mão a mão. Como uma criança recebe, que é mal criada na classe, recebe castigo. A criança que é boazinha recebe elogio. Mas são sempre monitorados através de testes. Então, a mesma coisa. É o mesmo paralelismo com o drogado. Não é que ele tem 30, 40, 50 anos que ele é diferente de uma criança, porque a cabeça dele é pior do que uma criança de 4, 5 anos de idade.
Muito obrigado, Dr. Anthony Wong, participando também do nosso programa Vida e Saúde, juntamente com outros profissionais, falando sobre a internação involuntária de dependentes químicos, aprovada e sancionada pelo presidente em vigor desde o mês de junho. E através desse contato com a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, tivemos a oportunidade de ouvir algumas opiniões e também acompanharmos, né, a entrevista com a doutora Feliane Meirelli. Esse foi o tema que nós abordamos hoje no programa Vida e Saúde.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Uma das doenças que mais preocupam a mulher e seus familiares, pela magnitude que seus sintomas podem atingir, é a TPM. Pois as alterações de conduta e a irritabilidade que essa doença determina são capazes de alterar e prejudicar a rotina de toda a família neste período. Hoje ela é chamada de síndrome pré-menstrual, pois não é só a irritabilidade que ocorre nessas pacientes. Estatisticamente, a tensão pré-menstrual atinge até 30% das mulheres, que apresentam ciclos regulares e naturais, quando se considera todos os graus de intensidade dos sintomas, de leves a severos. Sua origem mais provável é uma resposta exagerada dos mecanismos neurotransmissores cerebrais, aqueles responsáveis, como por exemplo, pela depressão, ao ciclo menstrual. Sabe-se que é indispensável a presença do hormônio feminino progesterona para que essa doença se manifeste, mas o mecanismo exato pelo qual ela se instala ainda é uma incógnita. São sintomas da tensão pré-menstrual ou da síndrome pré-menstrual, dos mais frequentes para os menos frequentes. Cansaço, irritabilidade, aumento abdominal, tensão, ansiedade, dor nas mamas, variação do humor, depressão, compulsão alimentar, desejos, espinhas, hipersensibilidade, inchaço, ódio, choro fácil, sentimento de isolamento, dor de cabeça, esquecimento, falta de concentração, calorões, palpitações e tonturas. O tratamento da TPM varia de acordo com os sintomas, e os anticoncepcionais hormonais orais se mostram pouco eficazes, a não ser os que contêm uma nova progesterona e, no ciclo de 24 dias de uso e parada de apenas 4. Quando falamos em TPM com sintomas importantes, o uso do antidepressivo fluoxetina, do ansiolítico alprazolam e até de medicações inibidoras da ovulação, simulando uma menopausa, se faz necessário e com grande eficácia. Dietas e outros tratamentos não convencionais não se mostraram eficientes, sendo inclusive desaconselhados. Assim, como vimos, a TPM não é uma invenção da mulher. É real, ocorre com frequência e pode, sim, atrapalhar o bom andar do dia a dia da família. Portanto, quando dito, ela está naqueles dias, começar a influenciar o bem-estar da família, está na hora de buscar ajuda. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio, e com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa, vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado!